Olá, eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo o que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.
Ô, amigo! Pegue um copo, abra uma cerveja e fique à vontade. Radiofobia, o podcast para quem gosta de cerveja.
Saudações, ouvinte cervejeiro, ouvinte cervejista! Eu sou Léo Lopes e tá no ar pela Radiofobia Podcast Network. Mais um episódio do podcast pra quem gosta de cerveja. Mais um episódio do nosso Radiofobia. Sim, estamos aqui sobrevivendo nesta quarentena filha de la mama, que não termina jamais. Isso aqui, o programa de hoje é um programa perigoso, porque da última vez que nós gravamos com a convidada que está com a gente aqui hoje, a gente falou de todos os eventos que iam rolar em 2020. A gente já estava com os carimbos.
Se prepara, compra tudo antes.
Compra passagem.
Nossa, porque nós aqui somos aqueles, eu menos, né? Mas John Calotti e a Aline são aqueles que têm passaporte cervejeiro. E aí eles vão carimbando tudo, o carimbador maluco é o pluct-plact-zoom da breja ao longo do ano. Aí a gente já tava preparado, eu queria entrar nessa brincadeira também, falei, puta, agora gravando um podcast com Juan Caloto, Startup Brewery, não sei o quê. Falei, nossa, vou ter, puta, ingresso na faixa, vou beber pra cacete. Desde que veio quem? Coronga, em vez de tomar cerveja, tomamos na tarraqueta todos nós, leia-se a humanidade. Então hoje é perigoso, porque a gente tem uma temática aqui, ó, pra vir aí, ó, as 10 pragas do Egito, falta pouco, hein?
Não, mas a gente já tá assim, em vez de falar do futuro, dos eventos do futuro, a gente vai falar hoje do passado.
Exatamente.
Então, um pouco mais segura,
tá,
né?
Tá ruim é menor, né?
Exatamente. Então, por favor, pra gente fazer aqui as honras da casa, como sempre, é claro, eu estou aqui nos estúdios de Radiofobia Podcast e Multimídia, e eu tenho comigo lá diretamente das quase, né, já quase nababescas instalações do Covil de los Bandoleros de Juan Caloto em República de Vila Mariana, meus queridos John and Calotti. Olá, queridos.
Salve, pessoal, beleza?
Salve, galera.
A gente já vem com todo o preâmbulo aqui antes de apresentar os amigos e agora estamos aqui ansiosos, porque tudo indica que em breve teremos, inclusive nossa convidada está já na boca da caçapa da vacina e né, vai que você toma a Pfizer. E aí você terás apenas uma dose, olha que lindo, já pensou? Então é com muito orgulho que nós recebemos aqui mais... Calote, o papel é seu, você apresenta a convidada?
Eu vou apresentar a nossa
por
convidada,
favor,
a gente apresentou, mas é sempre bom apresentar.
Recorrente.
Seja muito bem-vinda, Aline Tiene, que é a nossa convidada, que já foi professora de sociologia, é mestre em antropologia social, trabalha em marketing e cerveja faz um tempão, e ela faz parte de uma sociedade secreta da cerveja, que é o clã dos antropólogos cervejeiros.
Caraca, é específico, hein?
Então, ela vai... Olá!
Essa vai ser uma primeira série de programas com a Aline sobre a antropologia esmiuçando, assim, a nossa vida cervejeira.
A gente recebe ela como antropóloga, nós somos aqui todos antropomorfos, né? A gente tem corpo de ser humano, mas não somos mais ou menos. A Aline não, ela é antropóloga. Aline, de volta, que bom ter você aqui com a gente.
Obrigada, olá. Com beijinhos científicos, então, pra vocês, pra esse tema.
Era pra gente ter... Ó, vou falar pra você, viu? Segundo nossa intenção original, essa era uma das pautas que a gente teria gravado na mesa do bar, com um gravadorzinho ali, tomando, né, meninos? Que a gente ia fazer um monte de pauta se não fosse a pandemia.
Gente, vai voltar, falta pouco. Falta muito pouco.
Mas essa é uma das pautas que, né, daria pra gente ter gravado, sei lá, 15 minutos antes de beber, depois 15 minutos depois da primeira, depois 15 depois da segunda. Cada, a gente ia ter cada momento uma pauta diferente, porque nós vamos falar da relação entre o contexto histórico entre cervejas, mulheres e bruxaria. Que história é essa? Dona Aline, me explica. Se nós teremos aqui o E lá vamos nós, da Bruxinha do Pica-Pau, referência dos velhos, viu, Bruxinha do Pica-Pau? É só pra quem tem 40 plus aí, mas fala pra nós, Li.
Não, acho que quando a gente tá pensando, né, a cerveja vem desde sempre, lá do começo, né, da antiguidade aí, com toda uma mística, né, quando não se sabia o que era a levedura, né, que só veio a descobrir no século XIX. Então, antes disso, era quase um líquido sagrado, né? Então, tem toda uma mística que está aí envolvida, e as mulheres estão por trás de toda essa história. Então, a gente passa por essa história não só como bruxas, mas como santas, como deusas.
Exato.
Depois de chegar nas bruxas, nas feministas. Então, tem todo um contexto aí que as mulheres estão por trás dessa história de cerveja desde o começo, né?
E quando a gente estava conversando, a gente estava batendo um papo, a gente com a Aline, falando assim, poxa, vamos abordar uns temas históricos, abordar umas coisas, e nesse viés da sociologia, da antropologia, e daí logo ela destacou assim, poxa, a gente pode falar da relação, pincelar aquela coisa da Inquisição e como a caça às bruxas tem a ver com aonde foi colocada a mulher, o papel da mulher na cerveja, né? Uhum. E daí eu dei uma bugada na hora que eu falei assim, calma aí, tem a ver? Nunca foi falado,
é uma relação,
nunca chegou pra mim essa informação.
Nunca tipo, fizemos, né?
Eu falei assim, caramba, tá brincando que tem relação a isso? Daí ela foi me mandando uns artigos, umas coisas, e rolou aquela...
Com a cabeça aquele mind blowing,
assim,
né?
Assim, nossa, que sacanagem que fizeram.
E é uma coisa que a gente quer fazer bastante assim, em alguns programas, a gente estava conversando, porque olhando a posição que a cerveja ocupa dentro da sociedade, seja por hábito de consumo, religioso, produtivo, revela muito de um período histórico, né? Acho que tudo isso, né? Então, é legal como a gente fala muito da cerveja, a gente falou, poxa, esse é um tema maravilhoso que a gente pode tratar, e vários outros. Então, e cada vez que a gente vai pesquisar numa época qual era o papel, é o que o Kalash falou, a gente descobre uma coisa que a gente não fazia a menor ideia.
Sim.
Né?
E cerveja sobre pessoas, né? Querendo ou não, beber cerveja é estar com pessoas, né? É relação. Então, tem tudo a ver com esses temas que vão perpassando a sociedade ao longo de toda a história, né?
Exatamente. E ó, começando, a gente. Isso é uma coisa que já é mais difundido, né, no meio cervejeiro. A relação das divindades, assim, que lá na Suméria tinha a Ninkasi, né? Tem até algumas marcas que exploram a coisa da Ninkasi, que era essa deusa cervejeira, e então já tinha essa relação, assim, da figura feminina bem próxima da cerveja, e de ser uma coisa também de, acho que eu dei uma pesquisada rápida, mas no Egito também tinha uma
séries.
Acho que tinha uma outra que era a deusa da água também, que também a galera rezava para essa deusa na hora de fazer cerveja. Então sempre teve assim a ver, né?
Sim, desde né, a Ninkasi, nós estamos falando lá de 4000 antes de Cristo na Suméria, né? É muito tempo. O hino para ela é uma receita de cerveja, praticamente, né? Porque...
Praticidade.
Pior que é. Mas tem a ver com essa mística mesmo. Acho que naquela época, você imagina que essas divindades, né? Essas deusas estão todas ligadas, Osíris, Séries, Ninkasi, à fertilidade, à agricultura, né? São as deusas da fertilidade da terra, porque tem a ver com a maternidade, claro, né? Então, você coloca a mulher nesses papéis. E aí... são papéis que, nesse momento, estão ligados com o fazer pão, fazer comida, né? E a cerveja nada mais é, naquele momento, como um fermentado de grãos que se desenvolve com uma sociedade que era basicamente da agricultura. Então, tem tudo a ver colocar essas deusas como as deusas da cerveja, né? Da grande magia que está acontecendo naquele momento.
Uhum.
O papel da mulher ali é aquela que faz o pão e faz a cerveja, né?
Como não... Gente, como não... Se eu fosse alguém que vivia naquela época, Né? Se bem que hoje é a mesma coisa também. Como não amar a pessoa que te providencia pão e cerveja?
Não é.
Como não adorar? Como não colocar num pedestal, num totem? Entendeu? Como não fazer uma estátua de bronze de 15 metros e ficar ali fazendo reverências? Porque realmente, né? A responsável pelos nossos, pelas nossas... psicodelias.
E são todas as culturas. Passa por, a gente foi lá pra África, nos Zulus tem a Mibaba Mioana. Se a gente for entre os vikings, tem a tradição da...
Puta, viking?
Das mulheres que faziam cerveja.
Nossa, a cultura nórdica é repleta de referência, né?
Os incas, né? A chincha era também feita por mulheres, a cerveja de milho.
É verdade, aquela mastigada...
A primeira, a primeira tcholita que mastigou um milho pra fazer chicha é uma deusa lá no Peru, na sim, Peru, na Bolívia.
Diz os mitos que a papila gustativa das... Acho que isso até deve ser alguma coisa biológica mesmo, mas que tem a saliva das mulheres aí fermentava mais rápido esses...
Talvez tem mais amilase para quebrar os grãos, quebrar o amido, né, em açúcares menores. Acho é o processo de que a gente faz a mosturação, só que na boca. É uma mosturação na boca.
Olha aí.
Aliás, a gente tem que fazer uma chicha mastigando qualquer dia, hein?
Nós já, inclusive, nós já chegamos a cogitar isso em programas anteriores aqui. Olá. Nós vamos fazer, vamos botar o Juan Caloto Banguela, a mulher
só
dele.
Todo mundo vacinado.
Maracujá, né? De gaveta lá, Banguela, mastigando.
Pós-Covid, não sei se vai ser muito legal, né? Mas.
Não, gente, mas o vírus não vai sobreviver no
quando mastiga, não sobrevive?
Não, se você cuspir na cara da pessoa, sim, mas se você colocar e deixar depois pra fermentar, porque não vai fermentar na mastigação.
Eu não sei se essa cerveja vai ficar boa, mas que a ilustração vai ficar muito engraçada, com certeza. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Agora, o Aline, sabe o que eu queria perguntar pra você? Uma vez eu ouvi um termo que depois não me bateu mais, assim, chamado, não sei se eu vou pronunciar certo ou não, mas as AOWives, né? AOWives, que seria algo que surgiu lá, até um pouco antes ainda da Idade Média, lá 1300 e pouco e tal. O que existiu isso? Quem eram essas mulheres? Porque ale é o ale de ale mesmo, né? De bebida,
exato,
né?
De cerveja.
E wife de esposa.
Brewsters, né? O termo. Nós estamos falando aí de Inglaterra, né? Mais ou menos. Antes da Idade Média, né?
Sim.
1300, mais ou menos. Porque a gente depois a gente sai desse período histórico, né, da Idade Antiga aí, das cervejeiras como deusas, né, a gente passa por um período um pouco diferente, né, então a gente vai ter, por exemplo, lá por volta do ano 1150, uma santa Hildegarde, que a primeira pessoa a escrever sobre lúpulo, né, registrada.
Caraca,
né?
É mesmo?
Exato.
Caraca.
O lúpulo foi descrito por ela. E aí que a gente tá falando, imagina, a gente tá falando de uma santa no século XII escrevendo sobre lúpulo. Então foi uma mulher também que escreveu.
Eu não consigo deixar de pensar o programa inteiro. Santa cerveja, Batman, o Robin falando. O tempo todo, santa cerveja. É pena.
Então a Hildegarde é super importante nesse momento, e é a hora que a gente vai pensar na Inglaterra, as alewives, né? Porque é um termo que vai estar próximo da Idade Média, porque nesse momento as mulheres, como a gente estava falando lá da cozinha, da mulher que fazia pão, fazia cerveja, imagina que elas começam a ter uma produção um pouquinho maior e começam a vender cerveja na porta de casa, porque os homens nessa época já estão ligados.
Mortos, ia tudo pra guerra, morria.
Exato, e aí elas ficavam ali. Então... E aí começa um pouco da história das bruxas, na verdade, né? Porque algumas histórias vão contando, né? E aí sempre tem aquela... O aumento da história, claro, mas no History Channel tem um documentário legal falando sobre isso. Porque, por exemplo, diz que pra elas falarem que tinha cerveja, elas colocavam uns ramos na porta, num galho. Então aí falava sobre as vassouras, né? Começou a comparar com as vassouras. E aí o chapéu...
A Titi é assim também, né? A Titi é assim também, né? Tipo, eles colocam uns ramos nas casas que tem Titi disponível, né?
Exato. O chapéu, que talvez, não sei se elas usavam... Por algum outro motivo, mas o caldeirão, que, pô, uma panela para fazer cerveja naquela época, aí o caldeirão, os gatos, né? Outra coisa que é ligada à bruxaria. Mas por quê? Porque a gente sabe que onde tem mouse tem rato, né?
Uhum.
Sim.
E, então elas tinham os gatos. Então, algumas
as coisas.
Coisas
vão se encaixando. É.
Nossa,
muito doido.
Onde tem grãos, atrai rato. Pra não, rato pra não ter rato, você tem um monte de gato.
Tem um monte de gato pra.
Caraca. Então quer dizer que aqueles.
Hoje
aqueles
das fábricas pra prevenir. Né?
Aqueles símbolos que a gente vê nas histórias e tal, quando se refere àquela a bruxa do chapéuzinho pontudo, da vassoura, não sei o que tem.
Você realmente era uma cerveja.
Ah, então, acaba tendo um contexto histórico por conta desse ambiente onde as mulheres elas tinham que ter para poder produzir, né? Para poder trabalhar. Caraca,
e, não, mas aí é interessante, porque como essas mulheres, né, muitas delas viúvas, algumas eram casadas também, mas eles começam a desenhá-las feiamente. Então você começa a. Sabe aquelas desenhos que você vê de mulher que tá na taverna vendendo cerveja?
Uh-huh.
Né? Então você começa. Elas estão todas retratadas no período.
Torta.
Exato, muito feio, porque é uma destruição do corpo. Né? De novo, você tava lá nas divindades, então mulheres lindas, deusas e tal. De repente. No, na Idade Média, com a perseguição, a Inquisição, as leis morais, você começa a destruir o corpo feminino, né? Porque é uma forma de destruir o poder da mulher também. Destruir o corpo, destruir a feminilidade. Então você começa a representar essas mulheres de forma toda feia, né? Feia,
desfigurada. E usar de bode expiatório total, né? E também, acho que no, nas matérias que a gente estava conversando, o Calote acabou me passando algumas matérias para ver também, falava muito dessa questão que era mal vista a mulher que fazia cerveja, porque a gente sabe, quando a pessoa consome álcool, ela fica com sexualidade mais aflorada. Não o caso da mulher, mas os clientes que consumiam. Então
Sim. Tem
uma coisa que assim, ah, não pode ser uma mulher casada, tem que ser uma mulher mais velha, tem que ser uma mulher solteira. Porque tinha alguma coisa relacionada a isso, né?
Tem relação a isso e tem relação também ao dinheiro, né? Porque você só consegue a independência de um homem se você tem dinheiro, certo? Porque até aquele momento, quem provê o dinheiro é o homem. Se você começa a comercializar alguma coisa, ter dinheiro, você pode ter independência daquilo.
Ah.
Então é um poder que começa a se perceber ali que, opa, essa mulher é perigosa.
Cara. Então vamos Wives, destruir a imagem dela, né?
As Alewives eram as microcervejarias da época, né?
É, que depois vai virar as donas de tavernas, né? Que ela tá ali vendendo em casa, depois
Pô,
algumas vão...
Sacanagem, desde aquela época o homebrew não podia vender ainda, puta, que sacanagem. Desde aquela época, o cara faz ali
o lobby já impera desde sempre.
Faz,
né?
Um galãozinho de 20 litros, tem que distribuir pros amigos, porque não pode vender. É sacanagem.
Mas essa questão do corpo é legal, porque na Idade Antiga, né? Pra você pensar nos poderes mágicos, voltando de novo na coisa das deusas, né? E da magia da cerveja, o corpo sempre foi o lugar de receptáculo dos poderes mágicos, né? Então, pra você tirar a magia, começar a ter ciência, tirar as coisas, você começa a atacar o corpo em um dos primeiros lugares, né? E até hoje, a mulher é atacada por esse lugar, né? De uma forma de tirar o poder dela, né?
É, de podar mesmo, né, cara?
Exato.
É muito difícil da cabeça.
Foi praticamente na transição, né? Nessa parte entre os anos 1100 para 1300, que acho que é o período que a gente tá falando, é quando os monastérios começaram a assumir a produção de cerveja, e foi pra mão de homens, né?
Perfeito. Aí porque... só quem pode vender cerveja é o monastério.
É a igreja, né?
É uma malandragem, filha da puta.
Não é? A igreja odeia as bruxas, por quê? Porque quem vai vender a cerveja é ela,
exatamente,
né?
E aí a gente começa a ligar essas mulheres ao demônio. Justamente, então...
É tudo de ruim. É do demônio, o que tá no caldeirão é ruim. É, ela dá maçã pra Branca de Neve dormir. Tipo, é tudo errado, né?
Caraca, que coisa, quer dizer, se for ver bem, gente do céu, olha aí, hein, historicamente, a igreja queria o monopólio da cerveja.
Claro, se você pensar, ó, até 1800, mais de 20% da cerveja consumida era produzida em casa.
Uhum.
A gente pensa que com a Revolução, começou final de Idade Média, né, começou a Idade Moderna, a gente começa a ter dinheiro... E alguém começa a perceber que o consumo de cerveja é grande, que isso gera dinheiro. Aí as esferas de poder, né, política do capital aí que começam a aparecer, vão pegar a cerveja pra ele, né? Então a gente vai ter a cerveja ligada aos monastérios e as pequenas fábricas que começam a surgir aí também, né? Porque se a gente adiantar um pouquinho para a Revolução Industrial,
no bonde da industrialização,
a gente vai ver essas mulheres que vão continuar trabalhando com cerveja nas cervejarias, mas, claro, salários muito baixos e na produção, e quem vão ser os donos das cervejarias vão ser homens, né?
Então, Aline, eu uma vez, eu não lembro com quem a gente estava conversando na época de Game of Thrones e tal, essas séries que são, apesar de fictícias, mas retratam como se fosse o mundo naquela época, né? É, mesmo Senhor dos Anéis também, mesmo na ficção.
Todo documentário.
É, todo documentário, exato. Todo documentário. É, que quando a gente vê alguém que vai numa taverna, né? O nego sempre tá tomando um goró. Tipo assim, é uma ale, né? Sempre é um hidromel, louco. Não sei o quê, beer e tal. É sempre alguma coisa alcoólica, né? É, e uma vez, não lembro com quem que a gente tava conversando, aí o cara falou assim, é lógico, pô, naquela época você vai consumir o quê? Água? A água era podre, água, quem que tomava água? Entendeu? Era contaminada, teve época de peste, o cacete a quatro. Então, tipo, uma maneira segura de você consumir alguma coisa que, além de líquido, dava um barato e tem energia, era um ale, era uma cerveja, né? Historicamente, isso tem sentido e teve alguma influência também, vamos supor, no aumento da atividade por parte das mulheres na cerveja?
Sim, diz que a cerveja é um dos líquidos que salvaram a humanidade, né? Fizeram a humanidade chegar onde ela chegou, porque realmente era a única forma que eles conheciam, que eles ferviam a água, né?
Eu rezo, todo dia antes de tomar o meu roncalotinho, eu faço uma oração, agradeço a deusa gratidão. Do lúpulo, santa deusa da cerveja
baixa. A cerveja bate. Antes de ser cerveja é água fervida, né? Então, era uma das formas de esterilizar. Uhum. E diz que na época da peste negra, por exemplo, foi uma das formas de fazer a população poder beber alguma coisa que não fosse água contaminada, né?
E o mosto, depois de fermentado, ele tem uma segurança microbiológica sem patógeno muito maior, né?
Sim.
Porque se você por competição, só cresceu levedura ali e você tem pouco nutriente para crescer outros organismos, né?
Ô, João, quimicamente é verdade? A gente já falou aqui, mas eu esqueci porque eu tô ficando muito velho e esclerosado. É, mas o lúpulo, ele tem um fator bactericida, antibiótico também, ou é lenda isso?
Não, ele tem um fator bacteriostático, o bactericida, ele mata micro-organismos, principalmente, e o bacteriostático, ele previne o crescimento, né?
Tá.
Mas a quantidade que coloca, assim, ele tem essa característica, mas a quantidade que era usado...
Não é a ponto
até
de...
Até hoje, assim, faz alguma... Ajuda um pouco, vamos dizer assim, mas não é mega significativo. O que acontece, assim, o ambiente que cresce um micro-organismo que é na cerveja, dificilmente vai crescer algum micro-organismo que vai fazer mal pro ser humano. Porque se ele cresce num ambiente da cerveja, que é majoritariamente vegetal, numa temperatura mais baixa, que foi pré-fervido antes, ele é muito diferente do corpo do ser humano.
Tá.
É muito pior você consumir produtos que tiveram um crescimento microbiológico, por exemplo, uma carne estragada.
Uhum,
porque o que cresce numa carne provavelmente vai conseguir se reproduzir em você.
Sim.
Então, a lógica é mais ou menos essa. Então, a cerveja é uma bebida muito segura de consumir, porque dificilmente um patógeno vai crescer ali, entendeu?
Pô, se o micro-organismo cresce dentro de um ambiente de cerveja, a ponto de fazer mal pro ser humano, puta, ele merece comer nós mesmo, porque vou falar pra você, viu?
Pode acontecer, mas é
merece mesmo. Corrói de cima e embaixo, porque olha...
Sim, tanto que assim, a lógica qual que é? A água que tem sei lá, em rios e tudo mais, ela não é tóxica. Não é o micro-organismo que vai aparecer lá.
Sim.
Na realidade, ela só se torna contaminante do
no ponto de vista microbiológico. Quando ela corre, né? E ela é contaminada.
Por conta de fezes. Dejetos que foram jogados ali. Ou seja, é um micro-organismo que viveu dentro de um ser humano, que ele contaminou aquela água e depois ele vai contaminar alguém. Se no processo você ferve aquela água e depois ela coloca num vasilhame com levedura e tudo mais e não vai ter mais contato com nada de ser humano, a não ser depois quando vai ser ingerido,
uhum,
ela tá segura, porque ela não tem contato com dejeto. E o que teve de dejeto que tinha lá, coliformes fecais e tudo mais, foi tudo esterilizado quando ferveu.
Agora, Aline, com relação ao aumento desse negócio das mulheres produzindo cerveja nessa época, aconteceu também, por conta de, sei lá, mão de obra, não sei, historicamente, o que que a gente tem disso?
Elas têm a participação na Revolução Industrial, né, no início... apesar que é um momento em que, né, é o que a gente tava falando, a mão de obra baixa, né, baixos salários, então a gente pega historicamente, os donos das cervejarias vão ser homens, né, brancos, e isso é um dado que vai chegar até hoje, né. A gente pega os dados do Brewers Association de 2018, das cervejarias americanas, por exemplo, a sua grande maioria de cargos de gestão da cervejaria são homens brancos, né? Então, aqui a gente está falando de mulheres e não só aí de categoria mulher, mas uhum. também negros, de outras etnias, né, que não o homem branco.
Sim.
Como sempre os cargos mais baixos nas cervejarias e mesmo não sendo a minoria, né? Porque a gente pegar dados demográficos da sociedade, nós estamos falando de uma sociedade quase 50-50, né? E as mulheres são grandes consumidoras também, né? Apesar de a gente ficar aí depois, por muito tempo, as cervejarias são proibidas de tomar cerveja,
de
produzir cerveja. Oh,
querida, juntar você, Pricolares... E quem mais?
A
nossa querida
Uber.
Bia. 50% do PIB brasileiro nessas quatro mulheres aí.
Não, essa coisa de ir podando, né? Primeiro, assim, você não pode vender. Você não pode vender se você não tem a idade certa, se você não tem se você não se encaixa naquela figura da mulher feia, torta, que faz mal para as pessoas. Daí depois você não pode consumir, daí depois você não pode ir nos lugares que se consome cerveja. Eu achei bizarro a história, tipo, a maior parte da história, as mulheres que faziam cerveja, e daí chegando um momento que os caras acham normal, falam assim, não, mulher não pode entrar aqui no pub, pub é só pra homem, só o clube do bolinha. Tipo, é muito bizarro isso.
E é interessante ir olhando, porque é o que eu tava falando, tem tudo a ver com a questão aí de poder e dinheiro. A hora que a cerveja sai da esfera do privado, né, uhum. da casa, porque a mulher é relegada a tudo que é casa, né, tudo que é privado. Então, sim. enquanto a cerveja era uma coisa que se fazia na cozinha de casa, como pão, aí era papel da mulher, porque ela faz as coisas na cozinha. Uhum. A hora que vira pra esfera pública isso, poder, dinheiro, capital, empresa, aí vira coisa de homem, já não é mais coisa de mulher, entendeu?
Ô Pri, você que é antropóloga, não sei se você sabe, vou te passar uma curiosidade aqui, você sabe como é que é o termo esposa em japonês?
Não.
Em japonês, esposa, se fala oku-san. Oku-san. Uhum. Oku-san, o kanji, significa pessoa que fica nos fundos.
Cacete, velho.
Exato.
A pessoa que fica lá atrás, entendeu? Uhum. Então, assim, hoje em dia até não se usa tanto mais, né, oku-san. Mas é o termo, quando eu aprendi japonês, por exemplo, era o termo que a gente aprendia. E aí você vai ver a etimologia do kanji, oku-san, é a pessoa de trás, a pessoa... Lá do fundinho, que fica lá na cozinha, né?
Escondido. Muito pesado isso.
É, você vê que muda o idioma, mas a cultura do machismo, do mundo patriarcal, continua o mesmo em qualquer cultura, né?
Exato.
E uma coisa que me deixa muito bicuda às vezes é que às vezes você vê o argumento de... Ah, não, mas isso é tradicional o homem ser o que bebe cerveja e tudo mais, o homem que produz... Meu amigo, a cerveja tá na mão do homem masculino, produzindo, majoritariamente, há 2 séculos, 3, 4 séculos.
Sempre teve
do
na mão da mulher.
O resto da história humana foi na mão da mulher. Então, se for ver tradicionalmente, não é na mão do homem.
Falta só, tipo, dar aquela distanciada, dar um zoom out, assim, pra você ver a linha do tempo e falar... Puta merda.
E a gente achando que evoluiu a sociedade, né?
Não evoluiu nada. Viu?
Fala muito o preconceito de, da, assim, uma mulher que é sommelier aqui no bar, que ela que vai me indicar cerveja, não, mas qual que é o cara que entende de cerveja? Isso que as mulheres ouvem pra caramba em festival, em bar, essas coisas assim, é um absurdo que você fala assim, meu, quem entende mais, quem tem mais conhecimento acumulado por gênero é a mulher e o homem que tá dando pitaco aqui.
Mas é uma coisa que a Silene Saurin fala, que é uma grande referência do mercado cervejeiro, né? Uma das desbravadoras aí da revolução feminina, né? Nas cervejarias brasileiras. Mas ela fala uma coisa que é muito legal, que você vê que as pessoas que se incomodam com essa presença feminina nos espaços, né? São pessoas vaidosas, gananciosas, que como é legal você compartilhar protagonismo, né? Por que que incomoda tanto, né? Ter essa ética de compartilhar protagonismo, deixar uma mulher saber, deixar uma mulher fazer, deixar ela ocupar os espaços que são de todos, né? Eu tô falando aqui de equidade, não estamos falando de diferença, né? Então é muito louco que as pessoas se incomodem com isso, né?
É anacrônico, um negócio bizarro isso.
Eu nunca esqueço que meu primeiro festival cervejeiro trabalhando, na época eu trabalhava na Dádiva ainda, e então tava eu e a Luísa no stand, e eu nunca esqueço, uma das primeiras pessoas que chegaram no stand, e chegou e começou a conversar, a perguntar da cerveja, e eu queria falar com quem cuida da cervejaria, com quem entende de cerveja. A gente falava, viu, você pode falar com a gente. Não, mas eu queria saber, falar com quem sabe de cerveja. Então, sabe, a gente não tá aqui pra enfeitar o stand. Você pode perguntar, né? E é o mesmo estranhamento quando a gente chega pra dar palestra, pra dar aula, pra fazer degustação. As pessoas ficam, às vezes, chocadas, assim. Como uma mulher vai falar de cerveja? Ainda.
Olha como realmente tem muita mulher que entende de cerveja. Quando a gente tava conversando, eu e o Calote, sobre a ideia de fazer o podcast e tudo mais, a gente falou assim, poxa, não vamos sempre pensar assim pra deixar dividido, ser diverso os convidados, não ficar chamando só homem, que às vezes a gente tem muito amigo e vai chamando homem e tal. Não fazer algo sem pensar. Só que aí a gente começou a pensar, vamos chamar um aqui, fulano, ciclano. E, de repente, quando eu me dei conta, a gente tem chamado mais mulher do que homem só pensando em chamar a pessoa mais adequada para aquilo.
Que legal.
Não pensando em vamos chamar mulher ou homem definindo por gênero. Na realidade, a gente só fala quem é o mais adequado para conversar tal coisa. De repente, quando a gente olha nos últimos programas, a maior parte é mulher. Isso mostra como tem muita mulher competente no mercado. Você não precisa se esforçar para colocar mulher na situação. Às vezes, quando fala isso, assim, você precisa se esforçar, pô, mas tem muito mais cara que entende. Cara, não.
Nada.
Na verdade, hoje eu tô pensando assim, pô, a gente vai precisar agora começar a chamar homem também, para não parecer que a gente só tá chamando mulher.
A gente pensar, a primeiro sommelier, né, de a gente pode falar... É uma mulher no Brasil, né? Que foi a Kátia Zanata.
É verdade.
A gente pensar referência de indústria grande, né? Kátia Jorge, um pessoal que... As mulheres estavam lá no começo na indústria, né? Produzindo. Então a gente tem referências aí de grandes mulheres. Então, né? Porque achar que são os homens que dominam esses espaços, né?
É muita ignorância, né? No contexto da palavra ignorância, ignorância mesmo, assim. Não conhece.
Ou a pessoa que gosta e quer seguir a tradição da Idade Média.
Tipo, que é um ótimo período pra se inspirar, né?
O pessoal tá gostando ultimamente, né?
Ô, gente, a cerveja, substantivo feminino, gente, pelo amor de Deus. Né? A gente consumindo aqui. Agora, eu queria abordar um pouquinho mais o período da Inquisição, mas antes, pra não passar batido, você falou o negócio da Revolução Industrial, né? E tem aquela coisa de que no período das guerras lá da Europa... Inglaterra, França e tal, não tinha o lance de que parte do salário, do soldo dos soldados era pago em cerveja?
Era. Então,
e aí tinha a produção, aumentou pra cacete, né? Porque, pô, guerra, soldado, cerveja, tem que né?
mais gente fazer.
Aham.
Né? E aí os homens estavam na guerra, né? Então quem tinha que cuidar de cerveja eram as mulheres, quem tinha que trabalhar na indústria eram as mulheres, né? Tanto
quer dizer...
que mulher e criança, né, trabalhavam na indústria. No começo da Revolução Industrial... Não existia, né?
Então,
nem direito trabalhista.
A questão é que num cenário, num ambiente onde você tem uma guerra, que você não tem uma guerra com eu e meus brothers do terceiro ano, né? Você tem uma guerra com, sei lá, milhares de soldados.
Sim.
E você tem milhares de soldados que você precisa fornecer as mesmas coisas. Além dos armamentos, das roupas, tem as comidas, bebidas que você tem que fornecer para eles. Então, quer dizer, você sai daquele negócio de produção, que a gente tava brincando, produção caseira, produção de bairro e tal, e vai para uma produção industrial mesmo. Que quanto mais tempo de guerra, mais você precisa continuar provendo, né?
Na verdade, é a triste realidade de que a guerra desenvolve muito mercado, né?
Sim.
Então, as grandes demandas de mercado vem da guerra, né? Infelizmente, e a bebida também é uma delas, né?
E com a produção cervejeira não foi diferente, né?
Não, tanto que momentos de crise, né? Eu tava lendo essa semana um artigo comentando sobre como que esse é o caso de internações e de consumo de álcool durante a pandemia, álcool excessivo, né?
Sim, sim.
Então, períodos de crise são relacionados, né? A esses consumos desenfreados aí de bebidas alcoólicas.
Consumos desenfreados, soldados recebendo parte do salário com cerveja.
Cerveja.
E rola uma coisa muito de conveniência, assim, ah, como a gente precisa das mulheres para elas fazerem cerveja para os soldados, então, beleza, dessa vez vocês podem sair de casa e dessa vez vocês podem por ser enquanto. Funcionárias, mas vão ganhar pouquinho para não falar mais alto. Ah, daí, assim, beleza, acabou a guerra, os homens voltaram, vai fazer cerveja? Volta a história da bruxa, volta a história da Inquisição.
Vocês não podem beber a cerveja, né?
Não pode beber.
É.
O negócio que eu achei bizarro, num dos artigos que a gente estava dividindo, que era assim, uma lista de xingamentos na Inglaterra, e a maior parte dos xingamentos servem para tanto xingar homens ou xingar mulheres. Só que tinha um xingamento que era beer seller, tipo... Você é uma vendedora de cerveja. Olha que xingamento, cara. Olha um ponto que chegou. Tipo, os caras catalogaram que, assim, se você chama uma mulher de vendedora de cerveja, você tá xingando ela. Você tá falando que ela é imoral, que ela vai contra a família. E é muito bizarro isso.
Ah, mas até hoje... Tem cara que acha que a gente trabalha com cerveja, que eles podem ter... Pode chegar, pode... Tem umas histórias bizarras, assim. Você conversa com as mulheres que trabalham com cerveja hoje e que ouvem cada coisa, tipo, absurda. Absurda.
Principalmente quando trabalha direto com o público, né?
Super.
Porque como você trabalha com um momento de entretenimento, de descontração, a pessoa acha que ela tem intimidade pra chegar em pontos que não deveria, né?
Exato.
Não tem aquela intimidade.
E passa pra aquela outra coisa que, né, assim, um cara beber muita cerveja, nossa, que cara forte, né? Uma mulher beber muita cerveja, porra, daí não. Um cara pegar um monte de mulher, você fala assim, ah, o cara é garanhão. Se uma mulher pegar um monte de cara, pode falar assim, nossa, que piranha, que galinha, tipo...
Já é um xingamento, né?
Isso pra gente ficar só nas relações heterossexuais, né? Tipo, a gente... faz outras relações, o preconceito ainda é maior, né? Então é um negócio bizarríssimo e assim, a gente vai lendo, pegando essas informações e parecia aquelas coisas se encaixando, assim. Algumas, eu acho que talvez não são 100%, mas muitas coisas vão se encaixando e tem umas coisas, por exemplo, que a gente tava falando da vassoura, do gato, o lance do chapéu, eu li que era assim, a mulher, ela ser vista na multidão, na galera, na rua, pra galera... É que nem assim, o cara que fica com o isopor de cerveja na cabeça no estádio, ele tem que colocar na cabeça pra galera ver de longe. O chapéu comprido era meio isso também, né? Tipo, pra você ficar facilmente localizado.
E chegar assim, onde elas estavam.
Tipo, era ferramenta de venda, ferramenta de trabalho. Tipo, o martelo do marceneiro, o chapéu comprido era da vendedora de cerveja. E daí os caras, não, tem chapéu comprido? É bruxa.
É do mal. É muito louco essas associações, né? Outra associação, por exemplo, hoje, né? Tem mulheres que vão se candidatar a vaga de trabalho, mestres cervejeiras, né? Na cervejaria, e tem que ouvir, às vezes, que não, mulher é muito fraca para trabalhar no chão de fábrica, mulher não vai conseguir, é um trabalho pesado. Só que quem fez cerveja a história inteira... foram as mulheres. E ainda hoje já inventaram roldana, já inventaram moinho... Moinho automático, já. E aí ficou mais difícil, aí mulher não pode mais, entendeu?
Não, um dos podcasts sobre o tema cerveja mais legais que eu já ouvi até hoje, eu vou ver se eu encontro para deixar o link aqui no post, dos nossos amigos lá do Beercast, que foi o primeiro podcast cervejeiro do Brasil, são todos amigos nossos, queridos, né? Que foi um episódio que eles fizeram só com as meninas. Que são as cervejeiras. E aí eu lembro, se eu não me engano, que a mestre cervejeira lá da Colorado, que é uma jovenzinha, não sei se ela é uma japonesinha. Mas era ela na época desse programa, né? Era uma japonesinha, né? Uma descendente japonesa. Fernanda Ueno, exato. Ela falou assim, mano, eu carregava saco de lúpulo nas costas, eu tenho 1,50. Porque os funcionários olhavam e falavam assim, mas o que essa menina vai mandar aqui? Essa menina vai fazer? Sabe, eles que na produção da Vishnu e da Índica, ela ia pegar as rapaduras lá do casal que faz as rapaduras lá pra Colorado, ela vinha e carregava os tijolão de rapadura, não queria nem saber. Aí os caras vêm botar dificuldade, porque a mulher quer ser mestre cervejeira, pelo amor de Deus. Eu vou deixar esse link no post, porque é muito bom esse episódio com as meninas lá.
Não, e assim, se você tem uma atividade que um ser humano, médio, homem ou mulher, tanto faz, não consegue, precisa de muita força para realizar, ou precisa ser uma pessoa muito específica para realizar, a não ser que seja uma coisa muito excepcional, se isso é padrão, você precisa de um equipamento de segurança e um carrinho, uma máquina pra fazer.
Não, sim, mas o que eu...
Porque
o
tá John, errado. Você minha... tá botando a saúde da pessoa em risco.
É. A minha colocação é no sentido de o que elas diziam, que sim, como o meio ainda é um meio muito machista...
Uhum. Você tem que provar,
parte, né, da imposição de que eu sou, né, mais do que o suficiente pra isso, eu sou a altura do cargo, elas muitas vezes terem que fazer essas coisas... Pra mostrar pra macho que ela não perde nada pros caras, entendeu? Tamanha o preconceito que o meio ainda tem. E isso assim, né? Convenhamos, coisas que as mulheres enfrentam em qualquer área de atuação, em qualquer trabalho, né? Que é assim que acontece, infelizmente. Tá melhorando, mas tá longe ainda de ser ideal, né?
Muito.
Exato.
Viu? E vamos falar um pouco do período negro, do período específico lá da Inquisição, né? A gente tem, historicamente, a mulher como na produção de cerveja e tudo mais e tal, mas aí chegou no momento em que virou morticínio, sim, né? A Inquisição nunca se matou tanta mulher na história como foi no período da Inquisição. O que você traz pra gente como antropóloga desse período e do quanto que isso... digamos, pode ter, sei lá, além do próprio crime, o assassinato em massa, como acabou sendo a perseguição, mas no universo, no mercado, como era, o que, que impactou?
Eu gosto muito da leitura de uma historiadora que é italiana, que é a Silvia Federici.
Uhum.
E ela, no livro dela sobre a Inquisição, sobre as caças bruxas, né, que chamam Caliban e a Bruxa, ela traz... como que as revoltas do campesinato, porque naquela você está falando do período feudal, né? Muitas delas eram lideradas pelas mulheres, né? Porque a gente está falando ali de um período em que você está começando a colocar propriedade privada, né? E capital no meio da história toda.
Sim.
E aí, como as revoltas estão muito ligadas com as mulheres, aí é o ponto que vão começar a colocar elas como as bruxas.
Ah, tá.
Então, mas é muito interessante percorrer esse caminho, sabe? Tipo, corpos livres, pessoas pensantes precisam morrer.
Uhum, sim.
Porque é um risco sempre pra quem quer
dominar o vigente, poder. O poder vigente, né? O poder vigente, sim.
Exato, você não toma o poder com pessoas pensantes e livres.
Uhum.
E as mulheres estão muito ligadas nessa revolução do campesinato. Então, essas mulheres que estão morrendo na época da Inquisição... são as pobres do campesinas, né? Uhum. Então, são as mulheres, por isso que, de novo, as que estavam fazendo cerveja, que estavam ali em casa, as pessoas pobres, né?
Sim.
As baixas castas, né? Porque também existiam mulheres em outros lugares.
Era a plebe, né? Era a plebe de como é que fala? De mão de obra, enfim, eram as campesinas,
exatamente,
isso mesmo, né?
Uhum. E aí a caça à bruxa vai estar muito ligada a isso e a uma moralidade que vai estar, que é forte até hoje, né? Uma moral de religião, que você vai começar a tirar, por exemplo, você começa a colocar as bruxas, você começa a inventar, tipo, as músicas que as campesinas cantavam, deve ser música... satânica, né? Deve estar ligado com o demônio. Então você tira aquelas canções, você tira o que elas bebiam, o que elas comiam, o que elas vestiam. Você começa a demonizar e pôr moralidades e leis, né? No corpo, no que a pessoa acredita, né?
Uhum.
Então você vai atacando, né? Criando leis, às vezes tão sem fundamentos, mas é isso, através da moralidade, através do corpo. E, né, você vai regulando, né, vai criando leis regulatórias, que aí você faz as pessoas obedecerem, né? Então, obedecerem, ganhar menos, depender mais do poder, cada vez ir tirando liberdades para poder desenvolver o poder, né?
Tipo, as coisas de conhecimento geral, assim, de... principalmente a alimentação, né? Tal erva faz bem pra isso. Quando uhum. você tá mal, você usa isso. Isso tem em todas as culturas. A gente tem, sei lá, o conhecimento das ervas dos indígenas, tem a Ayurveda, os indianos, e como cada
sim.
alimento se relaciona. E daí essas camponesas que tinham esse conhecimento de falar, meu, tô com dor de barriga, vou tomar esse chá aqui, vou fazer aquilo, virou tipo feitiço, virou a coisa que... não, você não pode cair no feitiço dessa daqui, essa ou é charlatã, ou é uma coisa que quando a pessoa acredita no mal que as bruxas podem causar, e daí demonizar tudo, né?
Exato, e a dominação do saber, né? Então as bruxas que sabiam essas coisas, aí o xamã indígena que vai virar o louco. Então você vai taxando essas coisas, né? A bruxa é o demônio, é o louco. Tudo que é contra, né? O contrassenso, né? Do que se acredita naquele momento, você vai jogando para essas esferas, e aí você se permite prender, matar, né? Porque aí é o que a gente não quer, né?
Só para dar um negócio antes que eu esqueça aqui, eu não sei se provavelmente, é uma suposição minha no momento da gravação do programa, se o Calote vai retratar a Aline como uma Eowive do século do século XIV ou do século XIII, na capa do programa com todos os símbolos, né? Mas assim, eu queria que o nosso ouvinte, deve ter essa imagem na nossa arte em algum momento, o Calote vai fazer alguma coisa, mas eu vou deixar um link no post também, para quem tiver um pouco mais de curiosidade, porque assim, a gente tá falando aqui, porque a gente fez uma pesquisa da pauta e tal, não sei o quê, pode não ficar muito claro pro ouvinte, né? Que essas Eowives que a gente citou no comecinho do episódio, e que na verdade acabaram sendo, digamos, a motivação da pauta, né, pra gente fazer essas comparações. Sim. E tudo mais, se você procurar, eu vou deixar link no post para você ver a ilustração, elas tinham uma roupa característica para trabalhar nisso. Então tinha o avental, tinha aquele colarinho, aquela gola bobadada, a coisa do chapéu pontudo e tudo mais. Então, na verdade, a gente está falando que essa imagem dessa, digamos... um uniforme de profissão, digamos assim, né? A roupa da profissão, que a profissão função utilizava, ela tinha essa característica que é a que depois acabou sendo, entre aspas, demonizada como sendo aquela que virou aquela iconoclastia das bruxas antigas, sim, né?
Então... E é histórico, tá no Museu da Cerveja essas imagens. Você pegar o Oxford da cerveja, você pegar o Larousse, vai lá procurar mulheres e cervejas, tem essas imagens, é histórico, né? Tá nas pinturas, estão em vários lugares.
Então, é só pro ouvinte saber, né? Eu, por exemplo, antes da gente pegar a pauta desse programa aqui, eu nunca tinha visto isso, né? Eu vou fazer 47 anos, eu nunca tinha imaginado que tivesse existido realmente essa função e que ela tivesse sido relacionada com tudo que estava acontecendo socialmente naquele período do mundo. Então, é muito interessante, realmente, muito interessante mesmo.
E tem livros, tem um livro inteiro só sobre isso, que é de uma historiadora também, uhum, que chama Ales and Beer and Brewsters, na Inglaterra, né, que Brewsters, essas Eowives, é um livro só sobre isso, é um livro bem legal, tem na Amazon, só tem em inglês ainda, mas é um livro muito interessante, que conta em detalhes toda essa história.
Legal, vou deixar o link lá no post também, mas é só pra poder ilustrar, porque pra gente, pra você, enfim, você já conhece há mais tempo, pra mim foi uma explosão de cérebro, miolo no teto, quando eu fiquei sabendo, e pode ser que o ouvinte não esteja bem, né, o podcast como é em áudio, fica ali meio perdido, mas o Calote deve ter feito uma brincadeirinha, com certeza, a gente vai saber mais ou menos do que você tá se tratando ali, né. Era isso, tá, gente, que eu queria dar um alt tabzinho aqui, só pra gente não perder. Agora, legal, puxando aqui também da pauta que a gente tem aqui pra não deixar também escapar, a gente tava falando dos manuais de bruxa, né? Que existiam os manuais lá, o Maleus Maleficaram, outros manuais que diziam, né? Descreviam, né, como você disse, o que elas ouviam, o que elas cantavam, o que elas comiam, meio que era pra ajudar a sociedade a identificar e delatar essas pessoas para que elas fossem devidamente presas, punidas, julgadas, queimadas e mortas, como aconteceu na Inquisição. Mas mesmo depois disso, houve o resquício, até mesmo legal disso, né, de haver na sociedade leis que, por exemplo, impediam que as mulheres vendessem cerveja.
Sim, foi muito... quando a gente pensar... Vão ter leis para depois, próximo de 1900, 1900, né? No século XX já teve
cervejas.
Cá. Ah, é, pra não, pra proibir de vender, pra proibir de beber, né? Nossa, então, é super interessante. E até quando a gente pensar 1930 lá na Prohibition nos Estados Unidos, também tinha algumas questões associadas das mulheres não poderem entrar no bar. Primeiro porque elas começaram a denunciar, né, esse consumo exagerado de álcool. Então, são lugares, espaços que elas vão estar irrestritas, elas não podem entrar.
Não, ali. E o que eu achei absurdo foi o texto, né, de uma lei da cidade de Chester, que dizia que nenhuma mulher entre 14 e 40 anos seria autorizada a vender cerveja, no sentido de que essa permissão estava limitada às mulheres abaixo de 14 e acima de 40, que era considerado uma idade de menor desejabilidade sexual por parte de quem consome a cerveja. Olha o nível da lei.
Não, e é lei, né? Não é que assim, tipo, era um costume. Não, é um negócio oficializado.
É errado em tantas camadas, assim.
Sim, sim. Tem um livro muito legal também, pra quem se interessa pelo tema, que chama O Martelo das Bruxas, que ele traz todas as leis desse período. Ele conta os decretos, as leis, e o que eles iam buscar pra saber se a pessoa era bruxa mesmo. Descreve alguns inquisidores, né, torturando, né, para a pessoa poder falar que o que ela fazia, exato. É desesperador de ver o nível das leis.
Eu tenho certeza que esse torturador lazarento queria mesmo era a receita de umas brejas lá, que só a mulherada tinha, e aí o cara, entendeu? Não, sacanagem, gente, mas é brincadeira, porque a partir do momento que você vê como é que a distorção a favor de beneficiar ou de manter, né, o status quo ali vigente. Nossa,
é absurdo. Resumindo, o cara é um imbecil que quando bebe não consegue se controlar, então por isso não pode ter nenhuma mulher próximo que ele possa surtir desejo, senão ele vai se descontrolar. Então a culpa é da mulher.
Exato.
É muito absurdo. E as pessoas denunciarem quem tava fazendo cerveja em casa, tipo, em vez de ir lá tomar a cerveja, denunciar porque era bruxa. Eu sempre lembro daquela cena antológica do Cálice Sagrado, do Monty Python, do julgamento, que o cara, tipo, vamos ver se ela é uma bruxa ou não. Ela pesa igual um pato? Tipo.
Aquela
cena é linda, tipo, como peça cômica, né? Mas assim, é bizarro, porque tão caricato.
Sim.
E você fala assim, cara, rolava isso, a galera, tipo, pesava. Ah, ela pesa o mesmo. Ela pega fogo que nem uma tora, então ela. Não sei se era uma bruxa, agora já foi, já queimou. Tipo, o teste é como desse pega fogo.
Mas o escárnio é uma forma de você. A caricatura é de você extrapolar e mostrar o absurdo que é que tá acontecendo.
Tão absurdo que só, tipo, fazendo comédia que você fala, não, calma aí, isso daqui eles faziam isso mesmo?
E pior que faziam, né?
Fazia.
É uns argumentos absurdos, porque você não vai achar argumento, né? Mas...
Agora eu fiquei curioso, será que existe alguma cervejaria no mundo que é tocada por mulheres e que levanta esse ícone, negócio da... Porque acho que seria legal, interessante.
Das bruxas,
né?
Você diz,
né? Será que até hoje não...
Não sei.
Será que até hoje não tem um negócio desse? Porque, nossa, seria muito, né, legal, assim, nesse sentido. Né?
As mulheres, hoje tem muita cervejaria tocada por mulheres e que levanta as bandeiras aí de retomar esses espaços, né? Uhum. Mas especificamente, não sei, vou procurar. Procurar.
É um bom movimento que está acontecendo, né, no Brasil, assim, a gente vê. Tem um movimento grande internacional que é aquele das botas rosas.
O Pink,
não é?
Boots Society.
Mas tem muita, tipo, cervejaria pipocando e outras que já estão super estabelecidas, que são tocadas por mulheres, como você falou, da Ádiva. Ou que tem a mulher como no papel da cervejeira, que até rolou uma campanha muito boa, não sei se foi da Ambev ou de alguma outra empresa, no Dia da Mulher, falando assim, procura no Google cervejeira pra ver o que acontece, tipo, aparece uma geladeira, olha, tudo plástico, não uma pessoa, tipo,
você procura cervejeira, aparece um belo gordão barbudo, sim, bebendo, brindando, aí você procura cervejeira, é uma geladeira.
É bizarro.
Não, e é muito legal. O Pink Boots tem um trabalho muito interessante. A gente tava falando dessa coisa da relação aí da independência, do dinheiro, né? Dessas mulheres bruxas. A Pink Boots tem um trabalho legal que elas vendem uma cerveja uma vez por ano, elas escolhem um lúpulo que é feito só para elas, né? E aí todo o dinheiro revertido da venda dessa cerveja, elas usam para pagar cursos de mestre cervejeira, mestre malteira, para mulheres que não têm condição de fazer esses cursos. São cursos caros, né? Então, muitas vezes, as mulheres acabam não tendo acesso a esses cursos.
É uma forma de barreira, né?
Exato. Então, você acaba ajudando a inserir essas mulheres. A pessoa que pensou o Pink Boots é uma mestre malteira incrível, né? Que cuida da Canada Malting.
Bem legal, até. Nossa... Eu fiquei com a vontade de bater esse papo tomando uma cerveja na mesa do boteco, vocês não têm ideia.
Nossa.
Fica combinado, hein, gente? Quando tiver todo mundo vacinadinho, a gente tiver minimamente voltando, nós vamos lá na... Ah, isso pode rolar num dos... Quando tiver a reabertura da startup pra nós lá, hein? Aí vai ser...
Acho que a loja abriu. A loja abriu, não abriu? Eu vi um post que agora a loja tá abrindo de novo, né?
É, a loja de fábrica sim, os eventos ainda não, porque a gente não tem estrutura de bar lá, né? A gente tem estrutura de eventos, então eventos ainda vamos segurar um pouquinho, mas esperamos em breve com o pessoal vacinando.
Nós vamos ter o Tchau Coronga Fest quando acabar. Vai ter o Vale Retro Coronga Fest. Nossa. Até hoje a gente fica, de vez em quando, eu e a Nath, minha namorada, a gente fica trocando ideia, lembrando dos bons tempos que a gente batia a perna e tal, né? E 2019 foi um ano legal, porque foi o ano que a gente se conheceu, foi o ano que a gente também, nós aqui, né? Nós nos conhecemos e eu e ela começamos o relacionamento e tal. E até hoje a gente fala, cara, aquele evento foi muito legal, assim, aquele aniversário lá, né, em junho de 2019, que a gente foi. Aí em Itupeva, na fábrica da Startup Brio.
Foi a última festa.
Com a banda Viva a Noite e tal. Nossa, aquele... Puta, delícia.
Não, a última não foi o Halloween?
Ah, não, essa foi o último aniversário comemorado, né?
Inclusive tinha muitas bruxas.
Tinha muitas bruxas no Halloween. Foi um aniversário, foi bem divertido.
Nossa, olha aí, gente, tem mais alguma coisa pra gente abordar na pauta de hoje? Tem alguma coisa que ficou aí, Aline, pra gente poder falar? Não,
essa história vai longe. Se a gente for depois, aqui a gente tava falando das coisas mais históricas, né? Mas dá pra gente fazer um papo só sobre, por exemplo, comparar como isso tá nos dias atuais, né? A gente foi comparando essas coisas, né? Porque o movimento das mulheres vai estar muito ligado à revolução depois do craft brew, né? Esse movimento da revolução cervejeira craft vai estar ligado na volta, né? De a gente retomar esses lugares, né? E poxa, né? Desmarcar o saber, o querer, né? Então, cerveja de mulher... Todas essas coisas que a gente ouve, né? Mulher não faz cerveja, não toma cerveja, não gosta de cerveja. A gente vai buscar, tá lá na história, né? São resquícios desse... Da Idade Média, dessas bruxas. E aí, hoje, você vai... Quando você vai retratar, por exemplo, uma mulher bruxa, feminista, que tem essas liberdades, você retrata também... Como uma mulher feia, vai levar de novo lá nas bruxas, né? Sim, né? A feminista é sempre a mulher feia, né? A que vai ter pelo no sovaco. Então, tem muito desse resquício, desse pensamento da Idade Medieval, né?
É o mesmo mecanismo, né?
É o mesmo mecanismo.
De descreditar, tipo assim, a feminista, feminazi, tipo... criando bruxas modernas, né?
Exatamente.
A figura, né?
Você vem falar, mulher, não toma cerveja, ela vem aqui, leva todas as minhas Yuma embora pra São José. Meu amor, quer levar uma caixinha? Se eu quiser levar uma, não. Vou levar duas, três, quatro, cinco. Quando vai ver, levou as casas cervejadas, tudo embora.
Perfeito, perfeito.
Mas é bom. O bom é que daqui a pouco tá chegando mais. Daqui a pouco tá chegando mais. Porque, olha, assim como o programa... Gente, programa fenomenal. Eu adorei. Uma pauta... Olha, acho que uma das pautas mais interessantes e inesperadas que a gente gravou desde o começo da Radiofobia. Muito bacana mesmo. Então, a gente tem que encerrar porque está chegando o nosso horário. Técnica, por favor, então, musiquinha. Encerrando esse episódio, olha, vou falar de novo. Um dos mais interessantes que a gente gravou do Radiofobia até hoje. Muito agradecendo demais a participação dela, Aline. Demais, hein?
Muito obrigada. Adorei, esse papo pode ir longe, vamos continuar na mesa do bar depois.
Vamos com certeza e vamos...
Em outros programas
sim,
também,
exato, que eu ia falar. Outros episódios.
É pouco tempo pra gente falar tanta coisa, tanta história, tanto
mas o negócio é esse, a gente grava em doses aqui, né, com jumência e parcimônia, Pra não gastar tudo de uma vez só, pro ouvinte ter vontade de querer de novo. Mandar, falar, eu quero de novo e a gente vai trazer outra vez aqui. Obrigado demais pela sua presença. Tamo com saudade, viu? E deixa aí pra gente o... Cadê? Chiclinzinho aí, o jabazinho, rede social. Quem quiser te encontrar, quem quiser fazer parte do seu métier de relacionamento.
Então, quem quiser tá lá no Instagram, Aline Ismanioto, tá achando pelo meu nome. Ou também nas redes da startup, estamos sempre por lá também, né? Fazendo lives, conversando, né, com o pessoal.
Muito bom.
Também dá para conversar e bater um papo por lá.
Excelente. Todos os links citados no programa vão estar lá na postagem do episódio. Você pode ir lá e clicar os livros que a Aline recomendou pra gente, né? Vai ter tudo lá, os artigos que a gente citou também, vai estar tudo lá. Assim, perfeito, como estará lá também o Instagram, que é o mais ativo da Instagramosfera, de Juan Caloto, com meus amigos João e Calote, sempre ali. Fazendo as livezinhas, lançamento.
A gente tá ensaiando umas dancinhas, eu e o John, pra gente entrar no TikTok bombando. Mas por enquanto é só no Instagram.
Por enquanto a gente continua. Por enquanto tá no Instagram. O Instagram é bastante ativo da Juan Caloto. Sempre tem coisa lá, toda semana tem alguma coisa. Quando tem lançamento também. Tem as lives divertidíssimas lá com a Bia, sempre com a maquiagem, com cosplay diferente lá também, enchendo a lata. Muito legal também. Tá lá, a Aline também tá lá, a Pri tá lá. Tem nossa mulherada ativa nas redes sociais da Juan Caloto. E temos novidades aí, meninos? Ou por enquanto estamos aí mantendo os estoques? Estamos
respaldando com a nossa Doppelbock colado com a Narcose.
Ah, Narcose, que estou esperando chegar aqui para degustar.
Vai experimentar, vai tá nesse friozinho, nesse tempo, tá uma delícia.
Aqui na Serra, então, delícia, hein?
É. E vem novidades aí também, sempre, né?
Aguardem. Olha aí, aguardem. E assim que acabar essa bagunça toda, teremos aí as novas, a sede de Juan Caloto com novidades. Não vemos a hora de acabar. O bom é que assim, né? O bom não é bom. Mas eu digo assim, pelo menos vocês estão ganhando tempo para fazer essa obra com o tempo que quiser, né? O ruim é que os pedreiros não saem daí, né? Vai ficando.
A gente nem tá na sede, na real, né?
Tem muito pó.
Tá escondidinho, exatamente. Muito bom, meninos. E também Juan Caloto, @ Juan Caloto lá no Instagram. Tem também a fanpage, se você quiser. A gente não tem usado muito, mas tem lá a fanpage da Juan Caloto no Facebook. Tem também o @ Radiofobia também lá no Instagram. Se você quiser acompanhar, lá eu também estou, Léo Radiofobia, nas redes sociais, Twitter, Instagram. Estamos lá sempre presentes. Radiofobia, um podcast para quem gosta de cerveja, voltando agora, temos várias gravações agendadas, então fique de olho aí no teu feed, mande a sua sugestão para a gente também, radiofobia@gmail.com, você pode mandar para a gente lá a sua sugestão de pauta, de tema, de convidado, quem sabe em breve não vai ter uma pauta aqui que você tenha ajudado a gente a fazer, e você sabe, né, se você tem mais de 18 anos, você pode beber, se você tem menos, você pode ouvir o programa, mas segura a onda aí que logo logo você vai estar saboreando as brejildes aqui. Obrigado pelo seu download, pela sua audiência. Abraço na boca, até o próximo e tchau.
Falou, gente.
Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network. Acesse radiofobia.com.br/podcast para conhecer e ouvir todos os nossos programas ou assine no seu agregador de podcast preferido. Esperamos você no próximo episódio.
Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.